São 11 horas 6 minutos, 20 graus é a temperatura no centro de Lagoa Vermelha, na rua 14 de julho. Você está na programação da tua rádio e nós estamos agora em contato telefônico com o secretário Eloir Morona, secretário da Saúde de Lagoa Vermelha. Claro, sempre com esse objetivo de manter atualizadas as informações sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido e com muita competência pelos nossos profissionais dessa área, para trazer um pouco mais de tranquilidade à nossa população. Secretário Eloir, muito bom dia.
Muito bom dia, Flávio. Muito bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. É com grande prazer que estamos mais uma vez aqui para trazer as notícias pertinentes à Secretaria Municipal da Saúde.
Bom, secretário, como está o trabalho, como tem sido, né, esse período aí de quarentena e os números, principalmente, nós sempre temos curiosidade, o nosso ouvinte também, sobre a questão do Covid-19.
Graças a Deus, Flávio, iniciamos mais uma semana com nenhum caso confirmado, né? Embora o vírus ele esteja muito próximo de nós, aí já confirmou o segundo caso em Sananduva, na expectativa muito perto também de ser confirmado o terceiro lá em Sananduva, mas nós ainda estamos nos mantendo livre dessa praga, digamos assim, né? Ainda nós conseguimos nos manter, nós não temos nenhum caso confirmado. Porém, nós temos aí estamos mantendo aí mais ou menos a mesma média de pessoas que estão sendo monitoradas. Nós estamos com 30 pessoas monitoradas hoje pelo município. O que, que são os pacientes monitorados? São aqueles pacientes que têm algum sinal de sintoma e gripe e precisam ser monitorados, né, e são acompanhados diariamente pela Secretaria de Saúde, que é ligado para ver como é que está, como é que não está, se precisa consultar, se precisa passar pela telemedicina, se precisa de medicação. E também aquelas pessoas que vêm de fora, pessoas que vêm de viagem, né? A gente pede encarecidamente às pessoas que chegam de viagem, que chegam de outros municípios ou que recebem familiares de outros municípios, que comuniquem à Secretaria Municipal de Saúde, que nós precisamos fazer o acompanhamento dessas pessoas. Então, dentre os 30 monitorados que nós temos hoje, nós temos pacientes sintomáticos e pacientes assintomáticos, né? Então, nós temos que fazer esse acompanhamento diariamente, a Secretaria de Saúde o faz através do telefone. E havendo a necessidade, então, ele é encaminhado ou para uma unidade de saúde para atendimento ou para a telemedicina para fazer esse atendimento. A respeito da quarentena, Flávio, assim, eu vejo com uma certa preocupação, na medida em que a gente vê as pessoas se movimentando, muitos idosos nas ruas, muitas pessoas se movimentando, principalmente sem máscara, né? Eu acredito que há uma flexibilização da questão das pessoas na rua, desse isolamento, né? Não seria o momento de se flexibilizar, uma vez que agora que o vírus está chegando muito próximo da nossa cidade, mas pedir encarecidamente para as pessoas que, se tiverem que sair na rua, o ideal seria que não saíssem, né? Principalmente idosos e crianças. Mas se tiverem que sair à rua, que o façam de máscara, né? Que confeccionem sua máscara e façam a máscara para sair na rua. Saímos agora, há minutos atrás, de uma reunião aqui do comitê, né, que está orientando toda essa questão do COI, do Covid-19, né, e uma das sugestões que nós levamos é que quando da elaboração de um novo documento, a gente inclua uma espécie de obrigatoriedade das pessoas quando forem frequentar o comércio, que o façam de máscara, né? Então, a gente vai ter que ver da possibilidade de conversar com o Ministério Público, da possibilidade de conversar com as pessoas do comércio, né? E permitir a entrada dentro do comércio das pessoas que estiverem usando máscara.
Essa questão das máscaras, vamos dizer, secretário, para as pessoas que daqui a pouco não sabem fazer ou não tem como fazer, elas estão disponíveis aqui nas farmácias, principalmente para a população, se precisar obrigatoriamente usar?
Eu sei que tem farmácias que estão comercializando, eu sei que tem as indústrias têxteis do município também estão comercializando a preços bem módicos essas máscaras. Existem vários tutoriais dentro da internet, basta a pessoa pesquisar ali como se faz uma máscara também, é bem simples de se fazer em casa, a gente pode contar com a ajuda dos vizinhos, mas enfim que há essa máscara à venda em algumas farmácias, eu sei que tem, e também nas indústrias têxteis, aí estão vendendo por preços bem módicos que qualquer pessoa pode adquirir.
Agora, o que chama atenção, e eu percebi isso circulando em alguns ambientes aqui de Lagoa Vermelha, é que as pessoas não estão fazendo o uso correto. A máscara, ela é tocada com frequência, ela não fica, né, no lugar certo. Algumas ficam abaixo do queixo, outras colocadas de lado. Se a pessoa usa a máscara, mas não toma esse cuidado, o secretário pouco resolve, né?
Até prejudica, né, Fábio? Porque daí um pouco você põe no rosto, um pouco você põe no queixo, acaba contaminando o queixo, põe na mão, põe... Então, às vezes, o uso incorreto da máscara, ela também é prejudicial. Mas a gente vê também pessoas andando de motocicleta com o capacete para cima, né, Flávio? Então, e é uma lei obrigatória, além de não estar utilizando, estão colocando o capacete de forma errada. Então, nas máscaras não seriam diferentes. O que cabe a nós é orientar, utilizar os veículos de comunicação, como a tua rádio, que tem nos aberto assim, um espaço muito importante, e é uma rádio bastante ouvida, e a gente consegue, então, chegar a muitas pessoas e usar esses veículos para conscientizar as pessoas, né? Que, por enquanto, a gente ainda está apelando para essa questão de bom senso, das pessoas utilizarem as máscaras, né? Existem estudos, isso é a ciência que fala, não é o secretário, não é nada, de que uma pessoa contaminada usando a máscara, ela tem um risco, digamos assim, alto de passar o Covid-19 para outras. Uma pessoa não contaminada utilizando a máscara, ela tem um risco médio de ser contaminada. Porém, se uma pessoa contaminada estiver usando máscara, conversando com uma pessoa não contaminada utilizando máscara, o risco de contaminação é quase nulo, é baixíssimo. Então, veja bem, uma medida tão simples de nós utilizarmos a máscara, todo mundo utilizar a máscara, não é motivo para chacota, não existem super-homens e nem supermulheres no nosso município. Nós não somos diferentes do mundo, né? Hong Kong, por exemplo, barrou a disseminação do vírus tão somente com a utilização da máscara e da higienização das mãos. Então, assim, são coisas que são comprovadas e está na hora de nós nos curvar a ciência e utilizar da máscara, utilizar do isolamento, utilizar do distanciamento social, que é bastante importante.
Aqui as pessoas sempre referem, então a gente pergunta até no sentido de esclarecer dúvidas, secretário. Circulam nos grupos informações que nem sempre são confiáveis. Uma ouvinte disse aqui que no grupo dela circulou a informação que tem uma pessoa em estado grave no hospital com suspeita de coronavírus. O que o senhor tem a dizer sobre isso?
Acabei de receber isso também, é mais uma fake que espalham. Eu não sei, eu acho que as pessoas estão parece que estão torcendo para que isso ocorra, né? Então, não tem nenhum caso suspeito, né? Não tem nenhum paciente internado com suspeita, até porque se ele tivesse internado com suspeita, já teria sido coletado o exame, né? E mandado para o LACEN. Nós não soubemos de nenhuma. Entrei em contato com o hospital agora pela manhã, logo recebi isso aí também. Não procede a informação. Então, não temos... temos, sim, vários casos. Todos os monitorados a gente trata como suspeitos, né, Flávio? Por isso que são monitorados, né? Mas o conteúdo desse post nessas redes sociais, eles não procedem. Não tem nenhum paciente em estado grave no hospital.
Menos mal, né? Secretário, uma questão que sempre gera dúvidas e a gente gostaria de reforçar é quando procurar o telemedicina, em que situações a gente deve buscar essa informação, principalmente em casos de sintomas, né?
Qualquer momento é o momento, né? Se a pessoa tem dúvida, a pessoa está com dúvida, está com um familiar com sintoma, está sentindo algum sintoma, liga para o 91, para o 9621, conversa com a médica, tira suas dúvidas. É melhor a gente extinguir essas dúvidas do que ficar, de repente, utilizando medicamento sem prescrição, utilizando alguma coisa que pode até prejudicar. Então, assim, está com alguma dúvida, está com sintoma de gripe, está com sintoma de resfriado, faça a utilização dessa telemedicina. É uma ferramenta muito prática, uma ferramenta que veio para facilitar a nossa vida e que está servindo de exemplo para várias cidades. Você veja que o município de Lagoa Vermelha foi alvo de uma manchete a nível estadual, né, onde noticiavam a questão da telemedicina. Hoje, nos municípios aí que a gente conhece, apenas 3 municípios implementaram a telemedicina própria do seu município. É Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul e Lagoa Vermelha. Ou seja, o único município pequeno que disponibiliza essa ferramenta somos nós. E nós estamos servindo de exemplo para outros municípios que estão copiando essa ideia. Então, tem dúvida, está com sintoma, não está sentindo bem, liga. Na maioria das hipóteses, a médica vai orientar, e se houver necessidade de uma consulta presencial, a própria médica vai agendar um horário no SF. A pessoa não precisa ficar esperando, não precisa ficar exposta, ela chega e atendida e retorna para sua casa.
E como tem sido a procura da população pelo serviço, secretário?
Olha, tá bastante procura, muitas ligações, a gente até fica satisfeito por isso, né? Porque essas pessoas que ligam são pessoas que não vão para o SF, que não vão para a unidade. Que nesse momento o que a gente mais quer é que as unidades fiquem vazias também. Claro que se a pessoa não estiver se sentindo bem, estiver com outra, vai ter que consultar, né? Mas se for possível resolver ou pelo menos dirimir algumas dessas dúvidas, que eu faça por telefone, utilizando essa ferramenta que é bastante importante, que está sendo bem utilizada, mas que tem espaço ainda para ser mais utilizada, que é a da telemedicina, né, que é através do telefone 9621.
Secretário, a gente percebeu que no início, quando se começou a falar de quarentena, de parar tudo, de fechar os estabelecimentos, as pessoas até atenderam esse apelo e começaram a se cuidar, mas houve um relaxamento dessa questão e até mesmo o distanciamento social não é observado, as pessoas nessa Páscoa reunidas em famílias, comemorando a data, é uma data bonita, importante também, mas não houve esse cuidado de ficarem cada um no seu lar, na sua casa, principalmente no contato dos mais jovens com os mais idosos. Como é que o senhor tem visto esse relaxamento das medidas de segurança?
Eu vejo com uma certa preocupação, né, Flávio, mas você veja bem que o ser humano, ele é um ser sociável, né, ele não conseguiria viver isoladamente, ele precisa dessa companhia das pessoas. Mas algumas regras devem ser observadas, né, do convívio. Você manter uma distância segura de 2 metros, a utilização da máscara, não visitar, não abraçar, não beijar os seus parentes, principalmente os idosos, né? São eles que vão ser os primeiros afetados assim, com maior gravidade, que vão precisar de um atendimento hospitalar. E o que a gente nota desse relaxamento, dessa questão das pessoas estar andando livremente nas ruas e tudo mais, é porque ainda nós não temos caso. Mas nós não temos caso justamente porque nós estamos sempre andando na frente. Nós estamos fazendo ações preventivas, fazendo ações, nós conversávamos hoje ali no comitê, que nós já estamos bolando outras alternativas mais lá para frente, de quando surgirem esses casos, porque nós vamos precisar de um rumo de ação para quando esses casos acontecerem. Nós temos uma meta traçada. Isso foi traçado lá quando começou a acontecer os casos lá na China ainda. Então, por isso que nós não temos casos em Lagoa, porque a gente tentou implementar algumas das nossas ideias de prevenção. É lógico que o ideal seria, né, uma quarentena mais rígida, uma quarentena mais... Mas eu vejo muitas pessoas circulando desnecessariamente na rua. Né? Claro que a gente tem que fazer compra, claro que a gente tem que ir no mercado, é claro que a gente tem que abastecer o carro, mas evite que as pessoas idosas vão para o mercado, evite que as crianças, não precisa levar as crianças junto no mercado, né? Até eu comentava, além de fazer uma economia que não vai comprar um monte de bobagens lá, não põe a criança em risco, porque a criança não vai ter sintomas graves, mas ela vai passar para os idosos, né? Os idosos, ligue para sua avó, ligue para o seu avô, ofereça ajuda, a senhora está precisando de alguma coisa, quer que eu vá no mercado para a senhora, quer que eu vá na fruteira. Está na hora de nós resgatarmos essa proximidade, mesmo sem estar próximos, né? De fazer esses favores, de ajudar os nossos idosos. Então, temos que manter essa vigilância para que a gente possa manter o vírus longe. É só assim que a gente vai conseguir, né? Claro, é lógico, a gente tem consciência disso, que a gente não vai conseguir impedir que ele chegue pelo resto da vida, mas que nos dê um tempo de organizar melhor, de chegar aos equipamentos que foram comprados, de organizar melhor a questão de saúde. O achatamento da curva do crescimento do coronavírus tem essa intenção, né? Tem essa intenção que você consiga ampliar a questão do serviço de saúde, a oferta do serviço de saúde. Eu até recebi num grupo social, né, uma brincadeira aí que é bastante interessante, e a gente tem que continuar brincando também, porque embora a situação ela seja ruim, mas a gente não pode perder o bom humor. E eu recebi numa rede social que é assim, ó, se você não entendeu a importância do achatamento da curva, Imagine na sua casa que está uma família com 5 pessoas e todo mundo está com diarreia e só tem um banheiro, né? E é a mesma situação do corona. A gente tem que tentar achatar a curva, por quê? Porque quando várias pessoas ficarem doentes, nós não vamos ter leito para todo mundo. Então, essa que é a intenção, que os casos vão acontecendo gradativamente para a gente poder dar um atendimento digno para todas as pessoas que precisarem.
Perfeitamente. Secretário, aproveitando também a sua participação aqui no programa, nós estamos aí com mudanças na questão da vacina da gripe. O município tem as doses disponíveis? Como é que está preparado para essa segunda etapa que começa essa semana?
Nós não recebemos ainda as vacinas. As vacinas estão sendo disponibilizadas para todos os municípios do Brasil de forma gradual, né? A gente brinca que é em ritmo de conta-gotas. Elas vieram, veio das 4.500 doses pertinentes ao município de Lagoa Vermelha, referentes à primeira fase, que era do idosos e de trabalhadores da saúde, já vieram, já foram aplicadas. Elas também, acredito que na segunda e na terceira fase, também virão fracionadas essas doses, né? A partir do momento que a gente receber, a gente vai iniciar a vacinação dos outros grupos prioritários. Esses outros grupos, a segunda fase, ela inicia a partir do dia 16, provavelmente, perto dessa data, a gente esteja recebendo as doses e a gente vai, então, divulgar nas mídias quando chegou e a partir de que dia começam as vacinações. Né? O segundo grupo, esse aqui, a partir do dia 16, são os profissionais das Forças de Segurança e Salvamento, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas específicas. Aqui é muito importante nós fazermos uma ressalva. É necessário que a pessoa já vá providenciando um xerox, uma cópia da sua receita de medicamento de uso contínuo, porque se a pessoa tem uma doença crônica, ela faz uso de medicação de uso contínuo, ou do atestado médico dizendo que ela tem uma doença crônica. Já providenciar a cópia, porque tem que levar a cópia lá no momento da vacinação, nós não teremos condição de fazer a cópia desses documentos para os pacientes, né? Esse documento precisa ser anexado nos formulários de vacinação dos pacientes crônicos, até para um controle do Ministério. Então, não adianta a pessoa chegar lá e dizer eu tenho asma, eu tenho bronquite crônica, se ela não apresentar uma cópia da medicação de uso contínuo ou uma cópia do atestado, ela não vai conseguir fazer a vacina. Então, nós temos esse período, né? Hoje é dia 13, nós temos até ao dia 16, quando inicia as vacinações, para que providenciem já essas cópias. Quando forem fazer a vacina, já ir fazer a vacina com esse documento em mãos. Teremos também como grupo prioritário os funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens entre 12 e 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, os caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários. Então, esses entram na segunda etapa agora. Essa que foi a alteração, porque antes entravam os professores na segunda fase, né? Então, os professores foram colocados, os professores, gestantes e crianças, na terceira fase.
Com relação aos grupos de risco, que as pessoas faz tempo que não fazem essa revisão médica, alguma receita de medicamento serve para comprovação, secretário?
Sim, a receita de medicação, onde diz utilização de medicamento de uso contínuo, né? Isso já comprova que a pessoa tem uma doença crônica. Mas é importante que ela leve a cópia, né? Tem que levar a cópia porque ela vai deixar a cópia na unidade para poder fazer a vacina. Não adianta ela levar a receita original, porque nós não vamos ter como fazer a cópia lá, até porque a orientação que nós temos é que se manipule o mínimo de papel possível dentro das unidades.
E hoje com as mídias sociais, aí, com o WhatsApp, pode também ser uma comprovação?
Na verdade, nós precisamos do documento físico, porque ele é anexado no, na questão do sistema. É interessante que as pessoas levem, então. Há uma possibilidade de se abrir essa hipótese da apresentação através de fotos e tudo mais, mas ainda não está nada comprovado, ainda não recebemos nenhuma informação ainda do Ministério se isso será aceito ou não.
Tá certo. Secretário, ainda sobre o Covid-19, o município já recebeu, vai receber testes rápidos para aplicar?
Receberemos sim, receberemos um quantitativo de testes rápidos que o município fez a aquisição, né? Esses testes rápidos, eles terão todo um protocolo para ser utilizado, porque não, infelizmente não teremos como testar toda a população, Na verdade, teremos como testar uma parcela muito, 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 muito pequena, ínfima da população. Então, tem que se criar um protocolo. Na verdade, o protocolo já está criado para que a gente possa fazer a utilização desses testes, né? Não é a pessoa, ah, eu quero fazer o teste, até ela pode fazer, mas daí de maneira particular nos laboratórios da cidade.
Paciente oncológico pergunta ao ouvinte que tem a carteirinha da oncologia, e já é suficiente para comprovar?
Faz uma cópia da carteirinha e leva a cópia da carteirinha, é o suficiente.
E as merendeiras das escolas, secretário, estão perguntando aqui, tem direito à vacina nessa segunda etapa?
Provavelmente elas entram na terceira fase junto com as professoras. O ano passado a gente conseguiu vacinar as merendeiras e as atendentes de creche. Provavelmente vão entrar também nessa terceira etapa junto.
Que é lá em maio, né?
Exatamente, a partir do dia 9 de maio.
Muito bem. Secretário Eluir, alguma outra informação ou orientação que o senhor gostaria de transmitir?
Gostaria de orientar a nossa população que não se sintam envergonhados em utilizar máscara. É um período de exceção, é um período em que nós devemos cuidar da nossa saúde e da saúde do próximo. Que ao sair à rua saiam de máscara, que o façam de máscara, para que a gente possa prevenir, né, essa doença que ela está nos ensinando a cada dia. E eu acredito que isso vai passar, e quando passar nós sairemos muito mais fortes e muito melhores do que quando entramos nessa pandemia.
Tá certo. Secretário Eluir Mondoro, um grande abraço, bom trabalho para o senhor e toda a equipe.
Muito obrigado, Flávio, muito obrigado à tua rádio por disponibilizar mais uma vez esse espaço para a gente poder levar as notícias verdadeiras à nossa população.
Está aí o secretário Eluir Morona, da Saúde de Lagoa Vermelha, participando do nosso programa. São 11h27.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Convite para a missa. Para ti apagou-se a luz, porém pela vida exemplar que levaste, tivestes a morte que mereceste, nos braços de Jesus. Da mocidade fostes um exemplo, do irmão um modelo, dos pais uma glória. Tua ausência é uma saudade, mas os céus tem para ti a eternidade. Os familiares de Honória e Dalina Modelski convidam para a missa de sétimo dia de seu falecimento, que será transmitida pela tua rádio, inclusive pelo Facebook, às 20 horas desta terça-feira, dia 14 de abril.
Para deixar teu sábado mais alegre com uma prosa descontraída, um mate bem cevado e muita música da nossa terra, Chimarrendo, com Arce...